Relatório. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Miriam Antônia Martins Vargas em desfavor de Maria Tereza Rodrigues da Silva face à decisão interlocutória singular do juízo da primeira vara cível da circunscrição judiciária do Gama DF nos autos da ação de reintegração de posse número 2000.04.1.006743, dígito 9. Aduz que ajuizou a demanda supracitada no intuito de ver-se possuidora de imóvel de que se diz proprietária, sendo que tal pretensão foi julgada improcedente por aquele eminente juízo. Narra também que, em face disso, interpôs recurso de apelação, o qual foi negado seguimento, eis que considerado intempestivo, consoante certidão exarada pela Secretaria da Vara, e acolhido pela meritíssima juíza de direito, conforme cópia da decisão de folhas 21. Assevera que os escritórios dos núcleos de prática forense possuem prazo em dobro, de acordo com o disposto no artigo 5º, parágrafo 5º da Lei nº 1060/50, sendo que utilizou de tal privilégio para a confecção da peça recursal, a qual foi desacolhida. Requer a modificação da decisão para que esta Corte dê seguimento ao recurso de apelação. Informações do juízo às folhas 28. Contra a minuta às folhas 30/32, pugnando pela mantença da decisão objurgada. Preparo regular às folhas 22. É o relatório. Votos. Desembargador Asdrúbal Nascimento Lima, relator. Em resumo, a questão exposta nos presentes autos limita-se a analisar se o prazo em dobro garantido pela Lei nº 1060/50 aos órgãos de assistência judiciária organizados e mantidos pelo Poder Público estende-se aos escritórios de prática forense das escolas de ensino superior. O meritíssimo juiz de primeiro grau, com base em julgado no Colegiado Superior Tribunal de Justiça de 8/05/95, decidiu que tais instituições não gozam de prazo em dobro, negando, por conseguinte, seguimento a recurso de apelação interposto por meio do Núcleo de Prática Jurídica da Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, NPJ, AEUDF. A meu ver, todavia, a questão em tela deve ser apreciada de acordo com a realidade social e o papel hoje desempenhado pelas referidas instituições. Quando proferido acórdão pelo STJ, que serviu de lastro para a decisão recorrida, ainda não estava em vigor exigência contida na portaria número 1886/94, MEC, de tornar obrigatória a prática forense nas faculdades de ensino superior para todos os alunos que se matriculassem a partir do primeiro semestre letivo de 1996. Com efeito, até então, poucos eram os escritórios de prática forense existentes, sendo também de pequena demanda tais instituições sem volume de trabalho representativo. Todavia, a partir de 1996, com a criação de núcleos de prática jurídica nas faculdades, a procura por tais instituições passou a ser expressiva, porquanto é notório o fato de que nelas são atendidas diariamente dezenas de pessoas necessitadas, sem condições de arcar com as despesas de um advogado. Com isso, o volume de trabalho passou a ser, sem dúvida, acentuado, e os núcleos de prática tornaram-se, então, grandes auxiliares da Defensoria Pública. Portanto, não se pode, atualmente, ignorar a relevante atividade de interesse público que exercem os escritórios de prática forense das escolas de ensino superior, que, de certa forma, se assemelha a desempenhada pelos defensores públicos. Do mesmo modo, não se pode olvidar a sobrecarga de serviços nas referidas instituições. Desse modo, tendo em vista o interesse público em voga, droga e a fim de propiciar a defesa de pessoas necessitadas, com o propósito de dar efetividade ao princípio constitucional de livre acesso ao